Bem, após os nossos trabalhos até aqui, no qual nós vimos várias maneiras, primeiro individuais, de expressão da racionalidade, da afetividade, depois vimos elementos de racioafetividade, que são as composições, as maneiras como isso se desdobra, como isso evolui e tudo. Finalmente, agora estamos entrando numa outra etapa, bem mais profunda, mas que pede como requisito que vocês tenham fluência em tudo que vimos até aqui. Um aluno que começasse o curso imediatamente de agora, sem ter tudo que vocês estudaram, ele cometeria alguns enganos, alguns deles poderiam ser potencialmente graves. Por isso, então, qualquer dúvida, revisem as aulas que vocês receberam editadas. Nesta primeira imagem, nós temos um belo nascer do sol. O sol está nascendo em um daqueles oceanos do interior da Europa, um daqueles mares, um daqueles golfos muito bonitos, em alguma parte durante o outono. O céu está macio lá no horizonte, como vocês podem ver, um dia de poucas nuvens, o mar muito sereno, não é que esses mares de golfos, mares interiores, eles geralmente são assim mais serenos, ainda que nem sempre, né? Vocês sabem que ali o Mediterrâneo, quando há tempestades, a coisa... Bem, aqui, nesta imagem número 1, nós vamos assumir a seguinte composição, apenas como ilustração. Pensem numa pessoa que, como vocês, que após ter trabalhado muito, ter feito clínica didática, ter estudado os vários caminhos, conseguiu um equilíbrio, na falta de uma palavra melhor, equilíbrio na forma de uma balança, mais ou menos, no qual razão e emoção se encontraram de maneira amistosa, de maneira na qual uma complementa a outra, uma conversa com a outra, uma auxilia a outra. Não há mais nenhum daqueles elementos de toxicidade que nós vimos. Então, aqui, as coisas funcionam de uma maneira harmoniosa, como se estivesse finalmente a pessoa serena, finalmente em paz, podendo seguir agora o caminho dela. Okay? Se ela se depara com problemas, razão e emoção atuam juntas. É muito forte isso para a nossa época. A razão e emoção colaborando uma com a outra. E aqui, claro, como é uma ilustração, nós vamos assumir que os demais tópicos, se vão participar disso, participam de maneira harmoniosa, não desautorizando, não colocando empecilhos, para que os exemplos e as ilustrações possam ser cada vez mais profundos. Uma pessoa que tenha razão e emoção após uma elaboração existencial, após uma jornada existencial, uma compreensão da vida e das coisas, é uma pessoa que, diante de uma cena como essa, provavelmente caminharia em paz na beira desse lindo mar, de poucas ondas, parece uma lagoa, levemente azulado. Ela caminharia aqui em paz, coração sereno, inspirada, sentiria a brisa, olharia para o horizonte, provavelmente estaria pensando coisas como chegar em casa para ler um livro que ela deixou e que está gostando muito, após o café, nessa caminhada matinal. E estaria existencialmente bem. Bem no sentido próximo ao que a gente considera para os nossos padrões uma espécie de bem-estar. Vocês, claro, vão dar o desconto de sempre ao professor, sabendo que quando a gente se refere a estes elementos, é natural uma perda muito grande de conteúdos. Mas atenham-se mais à forma do que estou colocando. Dentro das EPs, das historicidades de vocês, vocês logo vão se localizar. Muito bem. Então, esta é uma pessoa que alcançou, ela trabalhou para isso, que ela exorcizou suas coisas, entrou em, em acordo com outras, chorou, sofreu, sorriu, viveu e alcançou este patamar existencial. Pessoas assim, elas têm caracteres bem nítidos para a nossa época, como, por exemplo, seletividade. São pessoas que naturalmente, para elas não é difícil dizer não para as toxicidades, aquelas coisas que vão machucá-las. Elas dificilmente entram em encrencas ou em frias, se afastam inclusive disso. Sabe, você não, acho que provavelmente nunca verá uma pessoa dessas batendo boca, fazendo fofoca, intriga ou se metendo nesses arranca-rabos que tem por aí, essas coisas feias, não, sabe? Ela até pode eventualmente passar por isso, mas ela está de passagem. Ela não, o material que a constitui é outro, ok? São pessoas que têm, elas gastam as energias delas, não mais reparando danos, porque brigaram com a esposa, com o marido. Elas não gastam mais energia em medo, não gastam mais as energias em fantasias que depois vão custar muito caro, que são falaciosas, que acenam com miragens, aquelas coisas que vocês conhecem. Pessoas assim, elas já descobriram que o alimento, o nutritivo para a alma, para a vida, é aquele que corresponde ao que elas são, por afinidade, por similitudes. Então elas se aproximam de contextos bonitos, pessoas que têm a ver com elas. Sabe, a pessoa está caminhando por um lindo mar desse, ela senta numa cafeteria para ler um jornal, uma revista, tomar um café. Se aproxima alguém, uma velhinha, que está, veio comprar pão, ela é simpática, elas trocam palavras. E só isso já alimenta imensamente essa pessoa. Pequenas gotas. Antes, um caminhão inteiro de toxicidades não alimentava nada, ainda gerava aqueles distúrbios de ansiedade e tudo mais que vocês conhecem. Quer dizer, era, mesmo se saindo bem, na verdade ela se saía mal. Era tudo uma meia farsa, uma impostura, aquelas coisas tão pesadas. Agora não. Agora é suave e esses elementos, pequenas gotas, são suficientes para alimentá-la dias inteiros, semanas. Sabe? É completamente diferente. A vida é inspirada por si somente, ela não precisa se perguntar o que ela vai fazer, o que ela quer, para onde ela vai, nem com quem. Tudo isso surge e ela responde, e ela se inspira, cria. Os dias desaceleram, a vida se torna muito mais extensa. Um privilégio poder viver assim em tempos como os nossos, ok? Num futuro próximo, eu acho que cada vez um número maior de pessoas poderá viver isso, cada vez maior. Bem, então vamos agora passar para a imagem número 2, por favor. Só girem a barra de ferramentas e vocês verão ali uma dessas plantinhas. Uma árvore dessas, arbustivas, pequenas, porte 2, 3 metros, que, como a noite foi fria, lembrem que é o outono europeu, é muito bonito, as cores muito bonitas, é o início do outono, das flores, as folhas não estão amareladas. Vejam as gotículas que se formam nos ramalhetes ali, ó, e juntos aquelas pequenas protuberâncias que depois virarão algumas delas flores ali. Então as gotículas elas ficam pendentes, ó, como se a metade de cima fosse uma semente e a metade de baixo água, que com a luz batendo se torna transparente, mostrando um efeito delicado e muito bonito. Bem, esta pessoa, quando ela está passando de volta, ela fez a caminhada dela, agora já entrou pela aldeiazinha onde ela mora, está voltando para a casa dela e tudo, e ela se depara com cenas assim. A malha intelectiva automaticamente tende a ir em direção a isso, se tiver, claro, relação com ela, se disser respeito a ela, gerando princípios de alimentação que vão em direção a isso e que retornam em direção a ela. É algo muito, muito bonito de se ver, sabe, muito profundo de se ver. Isso é a fonte de pesquisa, de biofeedback, e nos mostra por onde a estrutura de pensamento desta pessoa está agora, se ela se soltou aí, como vocês já aprenderam, está encaminhando as coisas para ela. Tudo isso é matéria-prima para inspirações, ou já são também resultantes de inspiração. Às vezes são, a um só tempo, matéria-prima e inspiração, que vão gerar outras coisas, e fazem parte. Nesta parte dos trabalhos, é interessante que a gente sempre observe para onde a EP, o que surge nos fenômenos de intencionalidade para essa pessoa, porque são indicadores para nós. Mostram, olha que interessante, ela está aqui. A gente pode fazer ajustes mecânicos mesmo, não precisa... Por exemplo, se a pessoa se depara com uma cena que não tem nada a ver com ela, que é muito desagradável e tal, e ela começa a se alimentar disso, a começar a estabelecer conectivos e conversações que vão além do que o evento em si mesmo pede, é interessante um ajuste aqui. Em geral, se a pessoa já andou muito existencialmente, ela mesma faz, ela só nos comunica que ela foi num lugar, lá tinha pessoas falando coisas feias, que não tinham nada a ver com ela e tal. Como ela tinha que ficar lá um tempo, com paciência ela ficou, mas logo que ela saiu, ela já respirou o ar da rua e disse, ai, que bom que eu estou na rua de novo. Por favor, passem ali para a imagem número 3. Logo abaixo. Bem, nessa imagem número 3, o sol agora já está mais alto. Já são 10h30, mais ou menos, da manhã. O céu já está todo azulado. Algumas outras nuvens surgiram. E esse é o céu desse dia no qual esta pessoa caminha. Bem, agora começa propriamente a nossa aula de hoje com os conteúdos novos da aula de hoje. Vamos então a eles. Quando a pessoa fez este elemento de razão e emoção, em combinação fraterna, em caráter amistoso, isso não significa sempre concordar, viu, pessoal? A razão e a emoção podem discordar, e é importante até que às vezes isso ocorra, dependendo da conversação em andamento. Às vezes a razão vai dizer uma coisa, a emoção vai dizer, olha, não é assim que eu sinto isso, não, tal. Mas quando são amigas e fraternas, é muito diferente. Não há aqueles cabos de força, aquele mal-estar, aquelas coisas que são tão penosas, geralmente, para muitas pessoas. Quando elas estão conciliadas e amigas e andam para onde juntas, em prol de um bem para essa pessoa, de crescimento existencial e desenvolvimento, considerando sempre que os outros tópicos aqui ou não participam, ou se participam, estão fraternos com tudo isso que está havendo, tá? Para efeito de ilustração. Bem, quando isso ocorre, nós temos um fator muito interessante aqui, que é para a aula de hoje. Há outros, veremos os outros mais lá para frente. A razão e a emoção, nesses casos, elas produzem, e aqui nós precisamos ter cuidado com isso que o professor vai colocar. Eu estou falando para colegas que estudam filosofia clínica, conhecem o assunto, então coloquem dentro do âmbito do que vocês conhecem. Nesses casos, a pessoa, quando ela olha, por exemplo, para um céu dessa imagem 3, a própria razão e emoção, elas se encarregam de fazer os elementos, os ajustes, quando elas são determinantes, e esparramar isso em direção a certos tópicos com os quais elas conversam, como, por exemplo, nesse caso, significado, busca e outros, se forem esses os tópicos. Já fazendo com que a pessoa eduque-se a partir de uma educação que ela fez para esses fatores, para a razão e a emoção. É muito interessante isso. Quer dizer, a pessoa não precisa gastar uma energia mecânica em olhar para isso e pensar, ah, como eu queria tal coisa, ou como eu pretendo. Não, essas conjecturas que para alguns são falaciosas, geram frustração, angústia, outras coisas, e agendamentos que não condizem com a caminhada da pessoa, isso não participa mais dessa parte. Então a razão e a emoção, elas constroem juntas aqui, para a pessoa, os elementos. O que a pessoa terá que fazer é ela, volitivamente, dizer, quero isso, quero aquilo, a escolha. Sabe, é como estar diante de um cenário belíssimo, aliás, como esse 3 aqui, imagem 3, e você poder escolher em paz o que de fato você quer. Ou seja, para alguns, essa imagem 3, o que seria estar em paz com ela e condizente com a pessoa, seria, ali perto tem pessoas que usam ultraleve, planadores, a pessoa poderia querer se aproximar dessas nuvens com um planador. Outras pessoas gostariam de fotografar, fazer imagens bonitas. Outras pessoas sentariam na areia e fariam um poema, escreveriam uma folha, guardariam. Cada um faria esses elementos. A lição aqui, que subjaz nesta imagem número 3, é que à medida em que isso ocorre, cada vez mais a pessoa aprende a confiar nestes elementos de parceria da razão e da emoção. Por favor, passem para a imagem número 4. Ok. Imagem número 4. Problemas. Então, essa pessoa está caminhando agora por um corredor muito escuro. Isso é um hospital. Ela foi avisada que uma amiga dela querida usou, como essa pessoa que eu fui atender antes do início da aula, usou drogas muito pesadas, algumas sintéticas ainda que não são conhecidas, quer dizer, não sabemos direito os efeitos que podem ter na pessoa. E ela foi avisada, ela foi, como era uma das poucas que conhecia essa amiga, ela teve que ir ao hospital até para auxiliar os médicos a entender o que está se passando e tudo mais. É um momento tenso. É um momento difícil, é um momento muito chato, sobretudo essa pessoa que vocês estão vendo caminhando lá para o final desse corredor, junto àquela janela, ela não gosta desses ambientes de hospitais assim, sobretudo com questões tão graves e tudo mais. E como se não bastasse, faltou luz, só as partes vitais do hospital tem luminosidade. Por isso que está tão escuro aí, só tem a luz da rua, o corredor foi, e ainda não voltou a luz do gerador. Bem, uma pessoa que se vê nessa imagem número 4 e que tenha tudo isso que nós vimos desde a imagem número 1, vamos estudar aqui como a EP dela vai se organizar. Lembrando sempre, estamos estudando dois tópicos, quando eles forem determinantes, razão e emoção. Os outros participam, mas não têm tanta força, são periféricos, né? Esse é o foco nosso. Mas aqui a pessoa já encontrou toda uma disposição na razão e emoção que nós vimos nas 3 imagens anteriores. Bem, essa pessoa, caminhar por esse corredor agora, o que imagina você que ela está pensando? O que você acha que ela está, o que está se passando com ela? Vejam como é, vamos ver isso, fazer aqui uma anatomia e uma fisiologia desse processo para que fique bem aproximado. A razão dela está dizendo que chato isso, né? Era uma coisa que poderia ser resolvida de outra forma. Por quê? Por quê? E nós temos que vir aqui cuidar desses assuntos. Qual o motivo? Não é? Não havia um familiar, outra pessoa que pudesse responder por isso? Afinal, amigos não são para esses momentos. Amigos, só se faltar todo mundo, mas amigos são para visitar depois e tudo. O que está acontecendo, afinal de contas? Não é? Qual a razão de tudo isso? Isso está falando a razão. A emoção tranquiliza um pouco a razão, diz, não, pode ficar, fica bem, a gente está, vamos ver, não é? A gente não sabe e tal. E a emoção aqui, que antes, em outros tempos, seria de uma angústia, uma ansiedade, medo e essas coisas, agora é uma emoção de uma expectativa, no sentido de eu quero ajudar minha amiga, eu amo a minha amiga, eu tenho carinho por ela. Né, eu estou trazendo aqui na minha bolsa, que ela está levando uma bolsa ali, ó, alguns CDs e um pequeno tocador de CD que ela tem, aqueles portáteis pequeninhos, para a amiga dela poder ouvir algumas músicas, já que os médicos disseram que vai ficar ali muito tempo, talvez 2, 3 dias, para ser bem monitorada, estar ligada a aparelhos, e ela sabe que essas músicas a amiga gosta. A emoção providenciou isso. Não, isso vai tranquilizar a amiga e tal. E ao falar isso, também tranquiliza muito a razão. Porque a razão já está procurando o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou dizer, como é que eu vou me portar, aquelas coisas da racionalidade. Não é? E como a emoção e a razão são amigas, aqui estão juntas, a emoção, nesse caso, vai lá socorrer a razão, que está rastreando no horizonte de todo jeito o porquê, qual a causa, qual o motivo. A razão é a função dela fazer isso. A emoção, nesse caso, está mais branda, está procurando ajudar, tranquilizar. É assim, claro, vocês entendem que há outras disposições, eu coloquei uma delas. Mas, usualmente, é assim que se passam em pessoas que encontraram um desenvolvimento tal existencial que permite a elas andar, às vezes, por áreas da vida e da existência que são muito difíceis, são muito pesadas, trazem muitos problemas. Quer dizer, antes, em outros tempos, haveria uma angústia muito grande, às vezes desespero, medo, por que estão me chamando, o que, que eu tenho a ver com isso, não sei o que, tal, não quero me envolver, é drogadita, isso aí dá encrenca, não sei o que e tal. Quer dizer, antes era assim que funcionava, ou pânico, meu Deus do céu, a guria vai morrer. Quer dizer, antes tudo era, o que já era grave se tornava muito mais grave. E agora não, agora, vejam, ela não está feliz, não está no melhor momento da vida dela, claro que não. Isso seria um princípio de alienação completo. Ela sabe que é uma situação grave, mas está lidando com essa situação grave dentro daquilo que ela pode, que ela conhece, sabendo que é o papel, as coisas que cabem a ela. É muito diferente. É muito diferente. Sem falar que a EP, nesse caso, começa a aprender a lidar com situações assim, ela tira conclusões, ela vai se inspirar para fazer coisas e tudo, isso tudo é material, matéria-prima, fonte de inspiração, tudo isso será indexado dentro dela conforme os caminhos dela. Ah, por favor, agora rodem a barra para a imagem número 5. Imagem número 5. Nesta imagem número 5, vocês veem um menino, esse menino ele tem 6 anos, e ele está brincando com bolinhas de sabão. Infelizmente, a amiga dela faleceu. A overdose foi muito grande, e aí ela descobriu lá no hospital que o motivo pelo qual ela foi chamada é exatamente esse. Os avós desse menino moram muito longe, vão levar aí, talvez 4, 5 semanas para poderem vir buscar a criança, e tem uma série de burocracia, papéis para assinar e dar baixa na escolinha, um monte de coisas. E essa amiga foi consultada com quem ela queria deixar a criança. Né? Os médicos avisaram que não haveria chance de... que comprometeu todo o sistema cardiorrespiratório e que não haveria chance de que só por um milagre ela sobreviveria. Então fizeram algumas perguntas, né, e ela respondeu que queria que essa amiga assim estivesse com ela e tudo, ficasse com a criança. Bem, quando uma situação como essa se coloca na vida dessas pessoas, vocês sabem como uma pessoa reage quando está toda A EP é aquela concha de retalhos, cada tópico puxando para um lado, aquelas coisas de oscilações e contrastes. Ali vocês são doutores, já viveram muito disso nas suas vidas, sabem bem como é que funciona. Mas como funciona uma pessoa que elaborou, trabalhou sua estrutura de pensamento, que desenvolveu seus elementos internos, conciliou coisas? Olha, ninguém aqui está falando de perfeição, viu? Essas pessoas choram, essas pessoas sentem muito, às vezes elas ficam às vezes muito chateadas, é assim, isso é a vida. As diferenças, no entanto, são tantas para quando a pessoa está lá nos abismos, que é quase como falar das borboletas em relação às pedras. A diferença é muito grande, ok? O problema às vezes é o mesmo, mas a diferença é imensa na maneira como a pessoa vivencia, como ela delibera, como ela encaminha as coisas. O que para um seria a tragédia, o fim, para outro é difícil, mas merece cuidados e ela vai tirar aprendizagens, etc. Bom, ela vai ficar com esse menininho aí, ó, de 6 anos. E vejam os dilemas que ela vai enfrentar agora. Ela vai ter que explicar para o menino o que houve com a mãe dele exatamente. Até na escolinha, as outras crianças comentam, os professores, aquelas coisas que vocês sabem. A situação não é fácil. E ela não estava preparada, nem imaginava. Ela é uma moça de 30 e poucos anos, não tem filhos, nunca teve. Tem um namorado, ela não sabe se o namorado como vai lidar direito com isso. Ela tem o trabalho dela, a vida dela, e agora vai ter uma criança de 6 anos para pegar na escola, para trazer para casa, tem médico, o menino precisa, ela não sabe a situação, como é essa criança, nada. Ela conhece de ir na casa da amiga, como ela ia, gostava muito dessa criança que gostava dela, chamava de tia, já havia uma interseção. Mas não uma intercessão que promovesse o que está acontecendo agora. E que é de grande, para os nossos padrões de época, uma situação dessa não é de pequena monta. Ela costuma trazer todo elementos existenciais graves, né, pessoal? É disso que a gente está falando. Pois bem, nesse contexto todo, destas coisas todas que estamos vendo, temos agora alguns elementos importantes, tá? Então, se vocês têm papel e caneta, quem gosta de anotar, pegue papel e caneta, pois vocês vão precisar agora para anotar coisas aqui. Deixa eu colocar aqui, então, pronto. Então, um dos primeiros fatores que ocorre quando a razão e a emoção estão integradas, estão amigas e tudo mais, como nós vimos em aulas anteriores, elas não são suficientes para dar conta de uma situação como essa. Elas são muito importantes, não há dúvida. No mundo como o nosso, a racionalidade aqui ela é muito importante para tudo. Não é para tudo, mas vai precisar da epistemologia, ou seja, o que, que eu faço agora? Como eu faço agora? Isso é epistemologia, não é racionalidade. A razão vai ajudá-la instrumentalmente. Bom, vou no mercado, por quê? Preciso comprar leite para esse menino, uma mamadeira que eu não tenho em casa, ou então pego na casa dele. Quer dizer, razão se entendendo lá com a epistemologia e tudo mais. Valores, ela sabe que a casa dela é uma casa de uma moça de 30 anos, bonita, solteira, 30 e poucos anos, que tem seu namorado, mas tem coisas na casa que não são para uma criança de 6 anos. Né? Certas coisas, por exemplo, ela tem um quadro que ela trouxe da África, que é meio assustador aquele quadro, sabe? É uma carranca que ela trouxe de uma tribo indígena, quando ela foi fazer o doutorado dela. Ela sabe que aquilo ela terá que tirar, porque a criança não entende e vai se assustar e tudo mais. Os valores entrando na conversação, outros tópicos, não é? Como o mundo parece, ela mora num condomínio, tem que avisar vizinhos, olha, está acontecendo isso, essa criança vai ficar comigo, tal. Não é, não pode materializar uma criança ali do nada, isso não existe. Então, esses e outros fatores que são muito importantes, eles estarão presentes, tá? A pessoa terá que lidar com isso. Muitos outros tópicos. Há uma mudança subjetiva nela sobre o que ela pensa dela mesma. Sabe o que ela pensava dela mesma até então? Que ela era uma moça bacana, legal, que estava se construindo, finalmente equilibrou certos tópicos e agora ela poderia caminhar para uma vida bonita para ela, construir. Estava encontrando um cara legal, que ela achava até que já estava se apaixonando por ele e tudo. Mas agora, com tudo isso, ela sabe, ela de certa maneira vive uma maternidade por tabela. Um monte de coisas começam a mudar, elementos sensoriais também, abstratos, espacialidade, vários tópicos aqui começam a entrar nessa conversação e ela começa, claro, a modificar tudo isso, só que de uma maneira harmoniosa. Isso não é feito na base de, ai meu Deus do céu, ou ai tem que correr para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Não, não, não é nada disso. Ela vai buscar esse menino na escola. E quando busca o menino, ela vem de mãos dadas com o menino, caminhando pelo parque. Eles passam por um parque, claro, o menino está triste, está chateado, não é? Às vezes chora do nada, faz perguntas que a deixam com os olhos cheios d'água, ela fica embaraçada, ela não sabe como responder. Como, por exemplo, por que que o papai do céu levou a minha mãe? Ela não sabe responder. Ela fica, puxa, né, o que dizer? Qual é a explicação para isso? Tal. Mas tudo isso é feito com paz. Ela está aprendendo, ela gosta dessa criança, ama essa criança. Quer o melhor para ela e esse tempo que ela vai ficar com a criança vai ser um tempo de crescimento mútuo, vai ser um tempo no qual ela vai se emocionar muito com as coisas, vai crescer, mas vai ter paz para isso. É muito bonito, a razão, a racionalidade aprende, tranquiliza a afetividade, sabe? Às vezes a afetividade vai balançar um pouco, ela vai chorar, vai dizer, puxa, que coisa, né? 6 aninhos tem que passar por isso, tal, fica triste, vai chorar no quarto dela depois que o pequenininho dorme, abraçado no ursinho dele. E aí a razão vem em socorro, e diz para a emoção, poxa, você está fazendo tanta coisa bacana, né? Está ajudando, olha que bom que no meio de tudo isso essa criança tem alguém como você, né? Serão algumas semanas, por que você não procura ficar mais, por quê, ó, a racionalidade, por que você não procura ficar mais tranquila, isso vai te ajudar a crescer e tudo, e também a criança fica melhor. Aqui é o exemplo que a Henriette colocou, no qual a racionalidade vai lá socorrer a afetividade, mas são amigas, quer dizer, estão trabalhando juntas em prol de um bem comum. É muito diferente de qualquer outra coisa. Ela dorme em paz, no outro dia de manhã ela faz panquecas, né? O gurizinho já quer se fazer de gente grande, ele quer tomar o banho dele sozinho e faz lá um atrapalho do tamanho do mundo no banheiro que vira do avesso. E aí ela se dá conta que tem que comprar para ele uns patinhos de borracha, uns carrinhos que ele gosta, para ele ter os barquinhos, para ele ter lá na casa dele. Essas coisas todas ela vai trabalhando com a criança, sabe? Lembra que tem que ir na escola pegar a ficha de vacinação dele, que agora está tendo uma onda de vacinação. Tudo isso é aprazível, sabe? Um dia a escola vai ter feriado, ela não tem com quem deixar a criança, ela leva para o trabalho, pergunta se ele gosta e ela aprende muito com ele, fica amiga dele, ele fica brincando com o carrinho lá, às vezes ele quer fazer xixi, esqueceu de pedir, faz xixi nas calças porque tinha muita gente, ele não quis incomodar, e tudo isso é crescimento. Bem, nesse ponto eu quero mostrar para vocês os bastidores do que eu estou fazendo, tá pessoal? Que é importante. Não foi em vão e nem aleatoriamente que eu peguei a figura de uma criança de 6 anos, de um menino e essa moça e tudo mais. Eu fiz isso pelo perfil da IP do nosso grupo aqui, e de modo a aproximar de vocês, de uma maneira amistosa, estes elementos que traduzem outras coisas. Isso que a gente está vendo aqui, na verdade, são questões de uma... são os problemas que nós passamos na vida. Só que eu coloquei do outro lado, ao invés de colocar um marido problemático, uma esposa problemática, uma sociedade problemática, algo dessa natureza, eu coloquei na outra ponta um menino dócil de 6 anos, tal, para que nesses problemas vocês pudessem entrar, viver, crescer e aprender. Que uma pessoa que já tem uma elaboração grande nessas áreas que estamos trabalhando consegue fazer não apenas com uma criança de 6 anos, mas com adultos problemáticos, com famílias problemáticas, trabalhos problemáticos, sociedades e tudo mais. Elas conseguem transitar assim. Vejam, elas aprendem, elas sofrem, elas têm cuidado e tal, mas é muito diferente, não é? De qualquer outra coisa que vocês conhecem bem e que são pesadas. Vejam como essa pessoa faz. Para alguns, aliás, uma situação dessa seria uma calamidade pública, né? E para essa moça, olhem como ela está lidando, olha como ela está levando. Mas está levando agora, depois de muita aprendizagem, depois de muitas coisas pelas quais ela passou, aprendeu. Vamos, por favor, ali para a imagem número 6. Desçam a barra. Imagem número 6. A imagem número 6 é a metade da aula. Nós vamos parar apenas nela. Agora nós vamos fazer um intervalinho. Deixa eu desligar aqui o...